Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Buenas tardes, você que está ligado aqui na Cultura 930 AM, estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Eu aqui com meu queridíssimo e antigo amigo já.
Oh, quantos anos?
Pablo Berman, quantos anos?
Muitos anos juntos.
7 anos já.
Caminhando
fazendo para...
Fazendo rádio. É muito lindo fazer rádio.
É muito gostoso, Rabino, muito gostoso. E você já veio com essa experiência toda para mim. Era uma novidade tudo no começo e agora estamos aqui. E os nossos apoiadores culturais, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e também Kirten Construções e Empreendimentos. Né, Rabino? Ô, Rabino, nós trouxemos, você trouxe hoje um brinde que eu achei muito legal. Eu vou levantar aqui para pessoas que
podemos
estão no
mostrar
YouTube.
O que estão assistindo no YouTube,
é, no, estão ou assistindo no YouTube
ou no Facebook.
Estão assistindo no Facebook um quadro, né, um pôster.
E os que não, você conta.
Um quadrado aqui com os dizeres dos países. É um pôster educativo muito legal do Mapa Mundi, né? Com os
todos os países.
Todos os países nomeados ali, conforme
pelo
o tamanho do país, o tamanho da letra, né,
isso,
Rabino?
Conforme o tamanho da letra e o tamanho da população.
Então, olha, população. Dê uma olhada aqui.
E de algum modo se liga conosco, não? Com essas
sim.
Vozes judaicas e suas conexões, nos conectamos com o mundo todo a partir...
Exatamente, a partir daqui.
Daqui, desse mundo de vozes.
Temos essa visão, exatamente.
E de músicas e de culturas.
Exatamente, Rabino.
E estando em Radio Cultura, precisamente, Radio Cultura...
Temos que falar de cultura
temos
o
falar,
tempo
temos
todo,
que falar
né?
De falamos trazer de cultura.
É uma responsabilidade nossa de trazer aqui a cultura israelense, a cultura judaica... A música israelense, a música judaica, suas nuances, não é, Rabino? E com isso tudo contribuir, né, para nossa... Oh, chegou o nosso convidado. Como é que vai, Fábio?
Convidado e praticamente já, Fábio...
Já é sócio, já.
Se transforma em um...
Exatamente.
Como se diz?
Parceiro.
Parceiro desse programa.
Parceiro do programa.
Já não como entrevista, hoje vamos conversar de diferentes temas da atualidade.
Exato.
E de outras coisas ligadas com o judaísmo e com outras
pelo
coisas.
Pelo grau de contribuição, né, que traz ao programa, tudo é um troço.
Hoje
assim.
já trouxe o laptop. Olha.
É, já veio com o laptop. Hoje vai
já,
ser.
Já,
hoje
trouxe,
vai pegar.
Já trouxe informação.
Já trouxe informações.
Cuidado agora.
É isso aí. Ô, Rabino, vamos fazer pro Fábio. Seja bem-vindo. O Fábio agora já entrou aqui no quadro aqui no YouTube.
Como você falou a respeito do sorteio?
Então, nós mudamos um pouco a regra do sorteio. Em vez de ser a primeira pessoa que liga, as 5 primeiras pessoas que ligarem vão concorrer. Então, são 5 pessoas, 20% de chance. É uma boa chance, né, Rabino? As 5 pessoas
boa.
Que ligaram
cinco pessoas...
são boa chance, né?
Tem que ligar 5 e entre essas 5 fazemos.
Entre as 5 fazemos
aqui
o sorteio.
Aqui mesmo, entre
aqui mesmo. E divulgamos aqui mesmo. Então vamos só passar o número, Rabino. Você sabe de cor?
É
3010?
30, não.
1800 ou 30?
3015. 3015
1800.
18,
repita, por favor.
3015 1800.
Liga já.
Liga já e pode participar de nosso. Sorteio de hoje desse pôster das culturas.
Olha, é um pôster lindíssimo que o Rabino trouxe aqui, um acervo pessoal, né, Rabino? Um acessório que você tem na sua parede, trouxe direto para sortear aqui no programa. Eu achei muito bonito. Então é 3015-1800, as 5 primeiras pessoas que ligarem vão concorrer. Com 20% de chance. A gente vai sortear hoje mesmo. Caso não dê para ligar 5 pessoas, falta, fica, ela fica já inscrita para a semana que vem. E a gente completa com as ligações. A hora que der 5, a gente sorteia. Eu tenho quase certeza que vai dar hoje. Mas se precisar, a gente estende até semana que vem. Então, essa é a regra, a única regra. Tá?
Maravilha.
Rabino, vamos ouvir uma
vamos começar
uma
com
musiquinha.
Música. Vamos começar com música.
E daí vamos já conversar com o nosso.
Nos preparamos para conversar.
Para a gente ver o que vamos falar hoje.
Diferentes temas.
Beleza.
que vão gostar nossos ouvintes. Beleza. Começamos com Alon Oliarchik. Vamos ouvir e depois
comentamos.
Você me conta. Comentamos.
Beleza.
Alon Oliarchik, iniciando nuestro programa de Colot, aquí en Curitiba, en esa tarde de segunda-feira. Y Olejet levada a ella, caminia Zozinha.
Estamos de volta com Colot, Vozes Judaicas e Suas Conexões, apoio cultural do Instituto ICA de Apoio Imigrante e também Kirten, Construções e Empreendimentos. Hoje nós vamos fazer aqui um sorteio de um quadro que o Rabino trouxe, muito legal aqui, para as primeiras 5 pessoas que ligarem vão concorrer. Ou seja, 5 pessoas dá 20% de chance. Um quadro do Mapa Mundi com os países nomeados todos de acordo com o tamanho. Muito bonito, muito legal para ilustrar, né? Um quarto, uma parede, muito legal. Você sabe o telefone? Já decorou?
3015-1800.
Liga agora, ligue já.
E concorre.
3015-1800. As pessoas liguem para cá, a gente anota o nome, o telefone e a gente vai sortear até o final do programa. Rabino, vamos para a primeira participação aqui do nosso, que não é mais convidado, nosso parceiro, que agora é o nosso assessor para assuntos
internacionais.
Israelenses. O nosso querido Fábio Rosenberg.
Que responsabilidade.
Muito grande, né? Bem-vindo. E vamos falar o que a gente estava falando agora há pouco, Rabino, aqui no off.
Eu queria falar um pouco, iniciando assim nossa conversa hoje. Eu assisti no fim de semana o filme que está agora em cartaz aí, o Oppenheimer. A história do um dos criadores da bomba atômica.
Sim.
Lá nos anos 30, 40, assim, quando começaram todas as
os estudos.
E é muito interessante. Oppenheimer era judeu. Tem aí alguns encontros, ele teve. O filme é interessante porque conta uma história verídica. Obviamente tem diálogos que ninguém sabe se aconteceram, mas outra parte do filme sim, são todas coisas que aconteceram. Da história complexa com os nazistas e a procura de utilizar essa bomba para terminar com o nazismo, que finalmente foi utilizada para terminar con Japón y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y otra fue historia. Mas se percibe en el filme ese fato de que Oppenheimer, objetivo de él era hacer eso para acabar con el nazismo, acabar con los nazistas. Y después todo mudó. Mas interesante cómo está elevado o filme, los actores, que hallo que más de un de ellos debería obtener Oscar.
Muito bom.
Próxima, sim.
E foi por um
o Robert Downey, não?
Robert Downey Jr.
O Homem de Ferro. Ele tem que obter o Oscar na próxima.
Tem uma bagagem emocional que faz dele um artista que dramático, interpreta muito bem, porque um cara que sofreu muito.
E Einstein, que aparece aí no filme, totalmente não concordando com o que vai acontecer. Com isso que vai levar a coisas muito piores.
Porque foi por pouco que essa tecnologia não caiu na mão do próprio Hitler, né?
Eles sabiam que ia acabar, mas que ia acabar, que iniciar com esse processo da construção dessas bombas atômicas, neutrônicas, de hidrogênio e toda essa coisa, acabaria com o mundo em alguma hora. Em alguma hora isso, e embora agora tem como um equilíbrio, não? Os que têm força nuclear sabem que se jogam uma ou recebem uma a jogar, e vai acabar tudo muito
agora
rápido.
Vai ser uma guerra espacial.
Mas eles sabem que o mundo acaba, e também estava aí no filme, se percebe o tema da altura que pode alcançar, cada vez alcança mais altura, que podem queimar a atmosfera também.
O cogumelo que vem do efeito depois na bomba, né?
Isso. Então,
na camada de ozônio também, né?
Tudo, e vai acabar. Então, Einstein aí, se vê o Einstein no filme. Não.
Porque
concordando
essas bombas
com isso.
Novas, né? Eu não sei se o Fábio já ouviu, elas são milhares de vezes mais potentes que a de Hiroshima, né?
Sim.
São muito mais fortes. Não precisa de duas ou três. Basta uma.
Exato.
Né? E eu fiquei sabendo que o Brasil produz aqui em São José dos Campos, na Vibras, um míssil intercontinental, 2.000 e poucos quilômetros, atinge qualquer lugar do mundo. Então o Brasil, embora não seja uma potência atômica, comprando meia dúzia de ogiva, colocando o míssil para mandar, ele tem.
E agora também existem aquelas bombas atômicas chamadas bombas táticas. Conhece, né?
Não,
aquela
não.
Que a Rússia tem, até já ameaçou lançar na Ucrânia, que elas são menos potentes e são, digamos, direcionadas a locais menores e de forma pontual, assim.
Sei. Arrasa local, delimitado mesmo.
Exatamente.
Interessante isso, hein?
O filme é um filme complexo que tem que levar, são 3 horas de filme, 3 horas.
Sim.
O filme, mas e tem que ter algum conhecimento, ou ler depois do filme ou antes, para entender o que está acontecendo.
Mas a gente
muitos
andava,
nomes, muita política aí também.
A gente andava com saudades de filmes bons, né?
Muito bom, muito
sabe,
bom.
Não sei se é verdade, Rabino, o senhor que é argentino, parece que eu escutei esses tempos uma história mais ou menos similar com essa do Oppenheimer, que depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, veio um cientista alemão assim como outros vários, né? Eles se mudaram e foram morar no. Ele foi morar no interior da Argentina e ele convenceu o governo argentino da época que ele tinha o expertise, né? Tinha, digamos, o know-how para fazer uma bomba atômica com um selo argentino. Aí parece o governo...
Mas aí nazistas que fugiram e entraram na Argentina e também no Brasil.
Sim, ele convenceu o governo argentino da época a financiar esse projeto. Caraca. Parece que ele morou um tempo numa ilha e aí o governo investiu nele dinheiro e depois de um certo tempo, sabe o que ele fez? Nada. Parece que enganou enganou o governo argentino, recebeu dinheiro.
Tem muitas histórias de nazistas chegando à Argentina e não por acaso em Bariloche, sim. No sul argentino, tem aí a central atômica, onde chegaram muitos nazistas após a Segunda Guerra. Nada é por acaso.
É,
não, mas tem muitas pesquisas aí, muitas investigações a respeito, que vale a pena pesquisar e estudar.
E a Argentina teve a mesma rejeição aos alemães quando acabou a guerra, não? Mais ou menos parecido com os judeus que vieram também, que aqui teve esse.
Receberam
daí,
de braços abertos, não sei.
É, não sei.
Eu sei que no Paraguai tem uma vila germânica, que é um centro que albergou diversos, digamos, oficiais alemães que saíram da guerra e foram se refugiar no interior do Paraguai também, né? Inclusive, eu vi esses tempos um documentário que a irmã do Nietzsche, ela foi morar um tempo nessa vila germânica no interior do Paraguai. Inclusive naquela vila germânica eles produzem muita erva mate lá. E ela era uma grande nazista e morou um tempo nessa vila germânica. Depois ela retornou para a Alemanha.
Interessante.
Assim que recomendo, sugiro assistir o filme
Oppenheimer.
Vale a pena.
Oppenheimer. Eu vou assistir, eu prometo para você, vou assistir essa semana. Eu faz tempo que não vou no cinema, tô a fim de ir. E vou assistir para a gente ter um pouquinho mais de assunto, né, Fábio? Com
e é muito interessante essa elite criada pelos científicos também.
E me diga isso aí, vocês que são, vocês dois são muito conhecedores de história, né? É importante você dar esse aval legitimidade histórica do. Você achou isso no filme, Rabino? Você que já assistiu?
Ah, tem que pesquisar. Eu acho que sim,
tem um cuidado histórico, né?
Sim, porque tem fatos reais, tem diálogos que ninguém sabe que aconteciam entre os personagens, não está escrito.
Tem um romance.
Muita coisa. Claro, tem muita coisa aí.
A história que é criada.
E tem fatos reais, como se fosse praticamente um documentário de alguns partes do filme.
É muito legal.
Mas recomendo, vale a pena. De novo, esse tema do científico, como conhecem coisas, como sabem, como podem, mas além da bomba atômica, o que criaram, não? Mas como pensam, como têm cabeça e na hora começam a escrever no quadro fórmulas e como imaginam coisas que ainda não podem provar.
Sim.
Que depois se provam, realmente. Mas é inacreditável como essas cabeças de científicos.
É, físicos. Eu fiz engenharia química durante 4 anos. Né? A gente aprende a ter um raciocínio matemático, além do normal. Mas depois eu troquei de curso, troquei para administração. Mas a gente entende que os engenheiros têm um raciocínio além do nosso. Eles olham lá na frente, exatamente o que o Rabino falou, né? Então eles têm essa possibilidade de enxergar aquilo que a gente não enxerga ainda. Lá na frente a gente vai enxergar porque eles são treinados a ter um raciocínio matemático diferenciado.
E de projeto, né? E de planejamento.
Interessante, eu comecei a pesquisar um pouco após o filme sobre Oppenheimer. Não era um tema que me interessara muito antes de assistir o filme. Não tinha pesquisado muito. Mas ele... Era científico, físico, física cuántica, ¿no? Mas me interesaba ver en cuanto al judaísmo de él, pues como judeo, me interesa, como rabino, quiero saber la vida judaica de Oppenheimer.
Sí.
Entonces, él fue cremado en el final, él morreu, fue cremado, cosa que en el judaísmo hizo no está permitido. Mas como los científicos no acreditan mucho en las religiones o en Dios.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.